Domínio Público.
É isso mesmo, vamos ao Domínio Público com a Teresa Vieira e yes, she can. Vamos começar por canos, não é?
É isso, olá, bom dia. Vamos fazer resumos de fim de semana e apontar já para coisas que acontecem ao longo da semana. Muito ao jeito de segunda-feira. E vamos começar então por Cannes. Temos mais uma crónica de Rui Pedro Tendinha. Fala-nos das pérolas portuguesas e já de uma aposta para a Palma de Ouro.
Fim de semana de sonho do Festival de Cannes. Primeiro com cinema português de luxo. Começa por Restos do Vento, de Tiago Guedes. Exercício de suspense onde cada plano é uma intenção de cinema. Um crime à portuguesa tratado com uma gestação de frieza absolutamente meticulosa.
Mas ele está a mentir. Acho que não foi eu.
Não? Então porquê que havia de confessar?
Depois, importante não esquecer na secção Cannes Classics, uma coprodução, L'Ombre de Goya, par Jean-Claude Carrière. Documentário comovente sobre o gênio aragonês, com o famoso argumentista Carrière, perto da morte, a convidar-nos a entrar neste universo.
Il a vu en Espagne des choses que personne n'avait vu avant lui.
Da FAD Filmes, a produtora portuguesa, estiveram representados Luís Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles. Pai e filho viram a sala Buñuel cheia a aplaudir durante minutos. Outro triunfo português foi nas curtas Ice Merchants, de João Gonzalez, e ido aos céus para ver um pai e um filho a recolher gelo e depois descer à terra para o comercializar. A animação em estado de graça. Vão ouvir falar muito deste cineasta. Mas o grande filme do festival é de Ali Abbasi, o iraniano de Na Fronteira, agora na Jordânia, a fingir de Irão, para Holy Spider, um thriller sobre um serial killer de prostitutas que mata em nome de uma limpeza islâmica. A par de um suspense depurado, Holy Spider é um filme de perturbação extrema. Saímos da sala e percebemos que a miséria humana está a destruir este mundo. É uma história verdadeira, atenção. Para mim, é um candidato forte a Palma de Ouro. Mas atenção, estou a entrar agora para o visionamento de Crimes of the Future, um novo Cronenberg.
Um dos filmes mais aguardados, na verdade, desta edição 79 do Festival de Cannes, este Crimes of the Future, de David Cronenberg. É mais uma crónica de Rui Pedro Tendinha em Cannes, com grande destaque ao cinema português. E pensando em cinema português e em Cannes, em 2018 o festival exibiu uma versão restaurada pela Cinemateca de Ilha dos Amores, filme de Paulo Rocha, 36 anos depois de ter sido apresentado em estreia mundial na competição oficial. Ora, esta semana, este vai ser um dos dois filmes do realizador que vai passar por algumas salas portuguesas.
À minha frente.
À tua frente, ó deusa.
À minha aproximação, somem-se os ventos, arredam-se as nuvens. A meus pés, estende a terra industriosa, brandas flores.
Ilha dos Amores e Ilha de Moraes são os dois filmes de Paulo Rocha que estreou esta quinta-feira nas salas pela Midas. E fora da grande tela, vamos ter o regresso de Stranger Things.
Dear Billy, I don't know if you can even hear this. Ever since you left, everything's been a total disaster.
É a quarta e penúltima temporada da série da Netflix. O elenco mantém-se e os produtores também. Vão ser 9 episódios, divididos em duas partes. A primeira parte estreia no dia 27 de maio e a segunda leva chega a 1 de julho de 2022.
São belíssimas notícias para a nossa Ana Markle, que é fã da série, por falar em Stranger Things, embora não conheça completamente o universo. O que é certo é que vamos falar de coisas estranhas para muitos, que são ovnis.
Sim.
Não é normalmente tanto este o contexto da série, mas daqui a pouco temos fricção científica e vamos ficar a olhar para o céu. À espera que chegue a Teresa Vieira ao meio-dia. Beijinho, Teresa. Até
beijinho,
já.
Até então. Já. Domínio Público.